Atenção, emissoras que formam a rede cearense da educação. Após o toque de 5 segundos, Educação em Debate. Sem educação não há cidadania. Professor Jaime Alencar, idealizador do programa Educação em Debate. Educação em debate. Reflexões sobre a educação na perspectiva da construção de uma escola de qualidade para todos. Ação sindical pela valorização dos trabalhadores na educação. A valorização do professor e a educação como realização existencial. Educação em debate. Este programa tem a coordenação do Sindicato APEOC. Presidência, professor Anísio Melo. Editoria e produção, jornalista Helder Cordeiro. Participações especiais, professor Reginaldo Pinheiro, Penha Alencar, Marcos Fábio, Kim Lopes, Ítalo Guerreiro e Fábio Lopes. Áudio, Jorge Fernandes. Assistente de estúdio, Cristina Silva. Apresentação, Jonathan Fernandes. Educação em debate.
Destaque. Sindicato APEOC faz defesa da nação e da educação. Sindicato APEOC pressiona o governo a cumprir acordo da campanha salarial 2019. Relatório da PEC Fundeb prevê complementação da União em até 40%. Sindicato APEOC protocola minuta de acordo sobre precatórios do Fundef. Professores de Cedro contratam advogados para defesa de precatórios. Sindicato APEOC empossa comissões municipais em diversos municípios cearenses.
Educação em debate. Opinião. O pensamento do Sindicato APEOC frente a um fato que merece comentário.
Editorial do programa Educação em Debate, coordenação Sindicato APEOC. O Sindicato APEOC faz defesa da nação e da educação. Ocorreu ontem, sexta-feira, um dia nacional em defesa da nação e da educação. Foi um dia para dizer não à destruição do Brasil. O movimento coordenado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e por suas entidades filiadas, a exemplo do Sindicato APEOC. Lideranças do Sindicato APEOC promoveram no chão das escolas debates com vista à conscientização cidadã sobre os desmontes do patrimônio cultural e material dos brasileiros. Decisões implementadas pelo governo Jair Bolsonaro, privatizando e reduzindo investimentos no processo educacional e ainda com explícita insensibilidade silenciosa ao futuro da educação básica, ou seja, o futuro de um novo Fundeb. O atual está com fim previsto em lei para dezembro de 2020, portanto, data fatal e de consequências imprevisíveis caso nada seja feito. Além dessa perigosa necessidade de um novo Fundeb, além dessa imperiosa necessidade de um novo Fundeb revitalizado e com transferência de mais recursos, por ser um fundo repassador intermediário das fontes de financiamento da educação básica, é necessário que se torne o Fundeb permanente e fortalecido. O Sindicato APEOC, nacionalmente reconhecido com posições intransigentes em busca de melhorias para a educação e da valorização dos seus profissionais, defende novas fontes de recursos, oriundo dos royalties do petróleo e dos precatórios do Fundef, para investimentos na educação pública nacional. Esses temas norteiam os debates nas escolas públicas e o Sindicato APEOC ainda aprofunda reflexões sobre o projeto Futurice e destruição da Amazônia. Para o presidente da CNTE, Elano Araújo, as privatizações nas empresas estatais, tão caras ao povo brasileiro, a exemplo da Petrobras e de outras empresas públicas, apontam para a destruição do patrimônio nacional. Outro especialista, o sindicalista Anísio Melo, presidente do Sindicato APEOC, diz que o momento requer profundas reflexões e participação de todos os segmentos da sociedade. Logo, a necessidade de se pressionar deputados federais a se debruçarem sobre o relatório da PEC 1515 da deputada Dorinha de Tocantins, que indica aporte maior da União de até 40% para financiamento da educação básica. Pois sem maciços investimentos na educação, não há cidadania nem bem-estar social. Editorial notícias, do programa Educação notícias. E Debate. Dia 20, sexta-feira, foi dia de defender a nação e a educação. Novo Fundeb, royalties e precatórios do Fundef para a valorização da educação pública e de seus profissionais foram esses os temas do debate nas escolas na última sexta-feira, 20 de setembro. O sindicato APEOC convocou toda a categoria para discutir com a comunidade escolar projeto do desgoverno Bolsonaro, as privatizações, o Futurice e a destruição da Amazônia. O dia também foi para dizer não à destruição do Brasil e foi puxado pela CNTE, centrais sindicais e movimentos estudantis e sociais. A APEOC também firma apoio ao 6º Congresso Nacional da Educação. O congresso ocorrerá entre os dias 24 e 26 de outubro em Fortaleza. A parceria institucional foi firmada pelo secretário de Assuntos Educacionais da APEOC, professor Maurício Manuel, e pelo secretário-geral, professor Elano Maia. A temática desta sexta edição do CONEDU, Avaliação, Processos e Políticas, pautará a discussão sobre os aspectos relacionados à avaliação da educação, passando pela educação básica, o ensino superior e a pós-graduação. O objetivo do congresso é oportunizar discussões que valorizem as práticas profissionais da educação, aproximando cada vez mais a universidade da escola de educação básica para a educação de conhecimentos e demandas formativas e avaliativas. A apresentar a produção do conhecimento através das discussões dos grupos de trabalhos do CONEDU. As inscrições podem ser feitas através do site do CONEDU ou também através do site do Sindicato APEOC, lá na matéria sobre o congresso, tá bom? A gente disponibilizou um link específico na matéria para que você possa saber todas as informações e fazer a inscrição, tá?
O Sindicato APEOC somos nós. Nossa força, nossa voz. Você sabia? O Sindicato APEOC não somente defende os direitos do associado, mas ela também por sua saúde, lazer e bem-estar. Lazer renova as energias para um melhor desempenho de atividades profissionais e vida saudável. Pensando nisso, o Sindicato APEOC dispõe gratuitamente para o seu quadro social de uma colônia de férias na Praia do Pecém, oferecendo 25 confortáveis casas e ampla área de lazer à beira-mar. Se você ainda não é um dos nossos associados, não fique só. Fique sócio do Sindicato APEOC.
Este programa Educação em Debate vai ao ar também aos domingos, no horário de 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Cidade AM 860, Grupo Cidade de Comunicação. Educação. Educação em Debate. Em Debate. Apresentação de Jonatas Fernandes.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Educação em Debate. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos vocês, acompanhando mais uma edição aqui do Educação em Debate, tá? Gostaria também de saudar aqui os meus camaradas aqui de bancada, Helder Cordeiro, professor Marcos Fábio, os nossos convidados hoje aqui, Edilton, né? Que é o professor Edilton, lá do Colégio Raquel de Queiroz, Colégio Militar dos Bombeiros, e a Késia Gomes, que é a presidente estadual aqui da União Nacional dos Estudantes. Bom dia a todos vocês. Professor Marcos Fábio, mais uma vez o nosso editorial do Sindicato APEOC, aí, tratando da necessidade da luta do Sindicato APEOC em busca de um novo financiamento da educação, né?
Bom dia aos convidados, né? Bom dia, Késia, professor Adilton, camarada Helder Cordeiro aí de óculos escuros, né? Não está usando colírio hoje não, Helder, está de óculos escuros, igual o Raul. Jonathan, Jorge Ferroviário, Alvinegro Fernando, não estou gostando desse preto e branco aí não, Jorge. Vamos pedir aí uma casaca tricolor, que é melhor, não é não? Cristina Silva, ouvintes do meu país, né? E a gente sempre querendo aquele discurso mais feliz, mas a gente vai fazer esse discurso feliz. Na verdade, Jonathan, é o que a gente vem falando aqui, um governo despreocupado com a educação como esse, que é o nosso presidente Bolsonaro, que, por sinal, não disse nem para que veio. Não é nem só para a educação, não, para tudo, né? Nesses 6, 7 meses de governo, não sei, ele não disse ainda para que veio. Ele está surfando na onda, como a gente diz na gíria. E, com relação à educação, ele sempre mostrou que não estava nem aí para a gente, né? Igual aquela musguinha, né, Jorginho, que toca lá na FM, estou nem aí. Só que esse estou nem aí pode custar caro para a nação. Porque o fim do Fundeb é o fim da estrutura para uma educação de qualidade que a gente vem lutando há muito tempo. O fim do Fundeb é o fim de uma escola que tem, que pode caminhar juntamente com os alunos, filhos e filhas da classe trabalhadora que necessitam dela. O fim do Fundeb também é o fim de um salário de qualidade para o professor, fazendo com que aquele professor tenha o concurso da escola pública, não como um fim, né? Eu vou ficar aqui, vou fazer carreira, vou fazer mestrado, doutorado, vou à frente, mas como um meio para ganhar uma grana e depois partir para um concurso melhor. Então, quando não se pensa nisso, Jonathan, paga-se caro pelas ações. E nesse momento, o governo Bolsonaro não pensa nisso. Ele acha que é simplesmente deixar para lá o educador, porque a grande maioria não o apoiou, isso é verdade, né? Muitos apoiaram também, uma pena. Mas nos abandonar nesse momento não é uma atitude tão feliz, não. Eu não vejo como uma atitude feliz. Quanto ao que a gente tem, são os movimentos de alguns vereadores, como nós tivemos aqui o Evaldo, o doutor Iraguaçu Teixeira, alguns que se mexem por nós, e lá no Congresso, alguns deputados federais, como o Dilvan Alencar e outros poucos, que estão tentando tocar o barco para frente a duras penas. Né? E aí aquela máxima que diz que o nosso companheiro dizia, né, Helder? Sem educação não há cidadania, vem se efetivar de uma maneira clara, objetiva e real nesse momento do país. Que cidadania nós teremos se não tivermos uma educação de qualidade? Né? Seja ela onde for, já que a gente vai debater daqui a pouco a escola militar, a escola civil, a escola técnica, enfim. Porque a onda, ela vai atingir a todos. Né? Ela não passa por cima da escola militar, da escola técnica, da escola profissionalizante, ela vem com tudo para cima. Até porque, como eu disse, o professor não vislumbra mais uma carreira, porque não vai ter aumento de salário, não vai ter mais uma estrutura, e ele usa a escola como trampolim para outros concursos. Ele fica ganhando aquele dinheiro estudando para outro concurso, o dia que ele passa do outro concurso, ele vai embora, e tchau, tchau, bye, bye, educação de qualidade no Brasil.
Verdade. Helder Cordeiro, bom dia.
Bom dia, Jonas, meu colega Marcos Fábio e os nossos convidados de hoje, nossos cumprimentos especiais. Olha, o Marcos, eu gostaria de ressaltar a luta do Sindicato Apeop, sem nenhuma um pensamento de crítica ao governo atual, porque não está fácil para o atual presidente da República governar o Brasil depois desse vendaval que passou nesse país, na administração pública nacional. E a gente deve olhar para frente mesmo, esquecer o passado, porque ficar olhando pelos políticos sempre dizem que não se deve olhar para o retrovisor. Mas vamos olhar para frente, vamos pensar no Brasil melhor. E é isso que o sindicato FEOC que tem uma linha comprometida, obstinada, de luta, de não ceder. A direção do sindicato FEOC não registra nenhum incidente com a administração pública do Estado do Ceará, com o chefe do Poder Executivo. Muito pelo contrário. Mas também não deixa de dizer que está pressionando o chefe do Poder Executivo para conquistar a valorização dos profissionais, da educação básica, a melhoria do ensino, enfim, do que é necessário para o trabalhador. Hoje o sindicato APOC está no pódio de a melhor carreira funcional de professor no Brasil. Entendeu? A pessoa pode chegar ao final de carreira com um salário bruto, como se diz, e superior a R$10 mil. Um professor com doutorado no estado de Ceará chega a R$10 mil da escola básica. Isso não tem no Brasil, não, nos demais estados, não. Quer dizer, isso aí graças à luta do sindicato APOC, sem olhar pelo retrovisor, né? Quer dizer, isso aí tem que olhar para frente e vamos pensar no Brasil melhor e vamos ter que fazer desse país uma grande nação desenvolvida. E como dizia o professor Jaime Alencar, Marcos, sem educação não há cidadania. Então, pronto, vamos lutar para que o governo se torne sensível e faça maciços investimentos na educação, porque não há outra opção. Não existe um outro modelo no mundo. Sem investimento na educação, nenhum país se desenvolveu, nem chegou a esse chamado patamar de desenvolvimento. Então, tem que ser É com luta, com disciplina, é um desejo de melhorar esse país. E vamos pensar para frente. O Brasil vai melhorar e isso passa. Nós tivemos muitos. A insensibilidade do gestor público para com a educação vem de há muitos anos. Eu estudei no Liceu do Ceará, quando era um grande colégio do Estado. Era o melhor colégio. Você imagina, eu posso dizer que na década de 50, eram concludentes no Liceu do Ceará, os dois filhos do governador Pascoal Barroso, em pleno exercício, estudavam lá à noite, trabalhavam durante o dia no Palácio e estudavam à noite no Liceu do Ceará, Roberto e o Régio Barroso, os dois filhos do governador. Cid Carvalho, conheci Cid Carvalho lá no Liceu do Ceará, também concluindo o curso de clássico, que nesse tempo era científico, clássico e ginasial. E vários desembargadores hoje aposentados, todos passaram pelo Liceu do Ceará, grandes autoridades, Lúcio Alcântara era nosso colega de turma, quer dizer, que foi governador depois, enfim, a gente vai citar aqui centenas na política, na república. Então, quer dizer, o que aconteceu que foi depois, aí depois começou a insensibilidade, nasceu a insensibilidade dos gestores, porque foram abandonando o liceu se tornou anexo, e mais isso, e mais aquilo outro, e tudo, e foi, caiu. A escola pública chegou ao ponto que está hoje, né? Mas realmente hoje está em recuperação. Hoje a gente já vê a imprensa divulgando alunos da escola pública participando de todos os eventos culturais e matemática, disso, aquilo, outro, e com boa classificação, né? Então, quer dizer, vamos pensar nisso, vamos pensar no Brasil bem melhor, isso vai acontecer.
Com certeza.
Depende só de cada um dos brasileiros.
Verdade. A gente chama a atenção de você que está nos ouvindo, tá? A gente vai iniciar uma discussão daqui agora. Sobre um assunto bem interessante. Se você quiser participar, mandar sua mensagem ou ligar para a gente, né, para participar ao vivo aqui conosco, mandar sua pergunta também, né, deixar sua colaboração, você pode participar pelo nosso WhatsApp, tá? A gente está aqui ligado, só esperando você entrar em contato com a gente, pelo 981-386374, 981-386374, ou então você pode ligar pelo 3198-8877, 3198-8877. E a gente recebe aqui no estúdio, né, a Késia Gomes, que é presidente estadual da União Nacional dos Estudantes, e a gente recebe também o Edilton Moreira, que é professor e diretor pedagógico da Escola Militar do Corpo de Bombeiros Raquel de Queiroz. E a gente vai tratar um pouquinho, na semana passada a gente teve um início da discussão com o Evaldo Lima aqui sobre essa questão da educação, inclusive sobre a militarização das escolas, né? Então a gente vai abrir um debate aqui, né, bem democrático, para a gente ouvir as questões sobre a questão da militarização das escolas, a questão do ensino militar hoje aqui no Brasil, no Ceará, e também a questão das escolas civis, né? A Késia aqui como estudante também vai colaborar com a gente nesse discurso. Então, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos à Educação em Debate. A Késia já veio aqui algumas vezes com a gente, Edilton está conosco aqui pela primeira vez. Então, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos.
Bom dia a todos. Não é uma questão de sexismo, mas primeiras damas, né? Bom dia, Késia.
Bom dia.
Bom dia ao Fábio, ao Helder, ao Jonathan. Bom dia a todos. Bom dia ao Helder. Bom dia ao Jonathan. Bom dia ao Marcos. Bom dia, Késia. E estamos aqui para esclarecer as dúvidas que os ouvintes, o pessoal da mesa, tenha a respeito da educação gerida por militares, na verdade, uma educação civil-militar, certo? Estamos aqui para ouvir e responder as dúvidas.
Oi, gente, bom dia. É um prazer sempre estar aqui com vocês para debater um pouco sobre educação. Queria saudar a todos que estão aqui na mesa. Queria também mandar um abraço para o Anísio, que sempre é parceiro aqui da União Nacional de Estudantes, e que nos convida para fazer esses grandes debates aqui, esses grandes momentos. Então, a gente quer um pouco falar da nossa visão como estudante sobre a militarização nas escolas, e eu acho que uma distinção que precisa ser feita é que existe essa questão da militarização E existe uma questão que é das escolas militares. Isso é um ponto que a gente pode tocar para começar o debate, porque eu acho que o ouvinte, às vezes, ele não compreende o que é um e o que é outro. É, a estrutura do colégio militar são, né, colégios militares, e a militarização é outro aspecto. Então, de antemão, eu acho que, como ele vem apresentar a proposta, ele pode, né, apresentar de alguma forma para a gente ter esse debate, mas eu queria pontuar inicialmente, para a gente ter um debate aqui acalorado, que existe essa distinção muito clara. E o que foi me convidado aqui, né, para falar foi sobre o aspecto da militarização nas escolas, que eu acho que é um pouco diferente, tem alguns aspectos que são diferentes do que é o colégio militar e o que é o colégio da polícia militar. E aí a gente pode ter esse primeiro, essa primeira distinção, porque o projeto que o Bolsonaro, né, que é o presidente Bolsonaro, tem apresentado, não é um projeto de criação de mais escolas militares, é a militarização das escolas. Então, para que fique claro e que a gente não entre em debates, inclusive, né, porque, inclusive, a gente tem um acúmulo também sobre o que é as escolas militares e como é gerida. O que a gente vem debater também aqui é sobre essa militarização das escolas, que eu acho que é inicialmente um ponto que a gente pode distinguir, como ele é dessa área, ele pode conversar e a gente vai contribuindo.
Pois não, melhor esclarecimento para o professor Edilton, né?
Pronto.
Bem, como foi bem esclarecido, há uma distinção clara. Colégios militares são destinados a instituições militares que trabalham a educação básica. Por exemplo, nós temos 13 colégios militares pertencentes ao Exército Brasileiro. Essas instituições são quartéis que preparam alunos para a vida de cadetes, preparam soldados, preparam militares. Então, não é o foco do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, não é o foco do Colégio Militar da PM de Garfacó. O nosso foco, falando até pela PM mesmo, com permissão do Coronel Vitor, que é o diretor do Colégio da PM, que nós temos ali formação de cidadãos. Nós não formamos ali para a vida militar. Nós formamos para o Enem, nós formamos para o Instituto Federal, nós formamos para as demais instituições de ensino superior. As escolas militarizadas, elas são unidades que são administradas por militares, mas com professores civis, com regras das SEDUCs estaduais. No caso de Goiás, eu tenho 60 escolas militarizadas. Mas... são 60. Nós temos 120 escolas de gestão militar no país. E dessas 120, 60 ficam em Goiás. E iniciou um processo antes mesmo do governo federal atual. O governo federal atual vem com essa bandeira, mas não é a invenção do governo atual. Essa invenção já vem.
Professor, para a gente dinamizar o debate... qual é o percentual que tem de formação do aluno do Colégio Militar de Bombeiros e da Polícia do Ceará que ingressa na tropa PM do Ceará? Ou a maioria termina o curso no Colégio de Bombeiros e vai continuar uma vida civil na universidade?
Com certeza.
Qual é o percentual disso? A maioria vai ser militar ou continua sendo civil?
Hoje nós temos uma procura, nós temos um curso no contraturno que prepara para as escolas militares e a frequência é pouca. O que os meninos visam mesmo são carreiras civis.
Então bem claro que nesses negócios...
Não há um direcionamento. Não há. Essa militarização das escolas, elas vêm atender a uma lacuna que o próprio setor público abriu. Qual é a lacuna que se abriu? No momento em que a escola não conseguiu preencher um requisito básico, que é, no caso de Goiás, a segurança dos estudantes, a PM entrou no lugar. Aqui no estado do Ceará não é o caso. Aqui no estado do Ceará nós temos escolas de 20 anos. As nossas escolas foram criadas pelo governo Tasso Gereissati. Então, a proposta de colégio militar no estado do Ceará não se assemelha a nada ao modelo de Brasília ou ao modelo de Goiás. São modelos diferentes.
E o que existe na prática a diferença entre a escola civil, que é chamada, e a escola militar?
A escola de gestão militar, civil-militar, né, que eu sou civil, sou coordenador de uma escola, sou coordenador SEDUC, sou filiado à PEOC, certo? Inclusive, queria parabenizar o trabalho da PEOC. O senhor falou aqui que um doutor chega a 10 mil no Ceará. Um doutor no estado mais rico do país não chega a 3 mil, que é São Paulo. São Paulo é onde eu tenho a maior desvalorização da carreira de professor do país.
E aqui no estado de Ceará, o professor com doutorado chega a R$10.300.
Então, essa nossa liberdade de cátedra que temos nos colégios militares também nos permite falar de sindicatos. E aqui eu abro o microfone para dizer que vocês estão convidados a conhecer o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Conhecer o Grêmio do Colégio Militar. O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros tem Grêmio. Colégio Militar da PM tem Grêmio também. Nós temos um evento agora, quinta-feira, no Rio Mar Kennedy, que é a nossa Semana Cultural, que é de direitos humanos. Direitos humanos que exploram desde a dificuldade de locomoção a gênero. Então, não há bandeiras de bloqueio de pensamento no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros e da PM. Porque a nossa gênese é diferente.
Pessoa estrutura. Ô, Marcos, só um minutinho. Pessoa estrutura administrativa da escola de bombeiro é formada. Tem quantos militares assim no comando, vamos dizer assim, oficiais superiores e os civis? Quem é maior, quem tem maior parcela na administração do Colégio de Bombeiros?
O colégio é militar, então é administrado por militares, que é o Coronel Zélio, que manda um abraço, que está nos escutando. E tem 5 militares superiores. Eu sou o civil, juntamente com a professora Blin.
Coordenador, né?
Coordenadores. Nós somos os civis indicados pela SEDUC, concursados, selecionados no banco de gestores, para gerir o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Então, toda a responsabilização civil via SEDUC vem por nós. Quem manda na SEDUC, quem manda nos professores do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros e da PM é a SEDUC. Certo? Então, o colégio é autoritário. Não, a bandeira que nós temos não é do autoritarismo, é da autoridade, que é diferente, que é construído com...
Professor, e a disciplina do aluno, para a formação do aluno?
A disciplina. Bem, a grande marca do militarismo é a disciplina. Nós temos regras claras, regras de convivência, regras de fardamento, regras de postura, e essas regras são inerentes ao militarismo. Eu tenho uma regra, por exemplo, que se fala a menina não pode andar de cabelo solto, porque na questão militar, a militar está de cabelo preso. E eu acho que... mas ela tem a opção, ela pode cortar o cabelo mais curtinho, que ela não necessita prender. Mas eu não acho que isso seja um discurso central que vá prejudicar a questão cognitiva dela. E nem vai tolher a liberdade dela. Certo? Então é uma questão que a gente pode discutir.
Pessoal, eu acho que o ouvinte gostaria de saber muito detalhe, porque há uma opinião contrária, militar, não sei o quê. Então, quando o aluno chega às 7 horas da manhã no corpo de bombeiro, ele faz, tem alguma formatura? 10 para as 7. Ele tem formatura, ele tem ingresso. Como ele se comportar durante o dia dentro do colégio de bombeiros?
Ele tem, não só dos bombeiros como da PM, ele tem uma formatura, certo? Onde há os informes diários, até mesmo para a gente não ficar interrompendo a aula dizendo a mesma coisa em todas as turmas, junta tudo para dizer a mesma coisa ao mesmo tempo. E há o hino, certo? Há o hino da corporação, até uma questão de identificação e criar vínculos. Depois os alunos vão para a sala de aula, 7 horas, 7:05 no máximo, começa a aula e vai até meio-dia. A ordem, ela é mantida pelos professores. Não há intervenção dos militares em sala de aula. Os militares, eu tenho um militar por sala de aula que funciona como professor diretor de turma. Então, esse militar conhece nome de pai, nome de mãe, telefone de pai, telefone de mãe.
Que era o antigo inspetor,
o antigo Bedel, né? Certo. Então, isso também não vai dizer assim, esse militar vai oprimir o meu aluno, vai oprimir o meu filho, vai constranger o meu filho, não. Muitas vezes ele está mais do lado da criança do que o próprio professor, que tem várias salas de aula. Ele conhece. Eu tenho casos seríssimos no colégio de alunos que estão com os pais em situação de vulnerabilidade financeira, onde a escola dá até a mão para eles. Eu tenho alunos que fazem todas as refeições na escola porque a família não tem. Quem vai trazer essa demanda? O monitor. Então, a rotina do aluno do colégio militar, ela é muito simples. Chega, aula, tem momento de esporte, alimentação, aula, momento de esporte novo, casa. Certo? O meu terceiro ano é integral.
Isso é chamar disciplina, o teu respeito, o relacionamento com o professor?
O professor é a autoridade máxima em sala de aula. O professor é a autoridade máxima na escola.
E é respeitado, né?
É respeitado, porque ele estudou para isso.
É a formação, né?
Tem a formação e ele estudou para isso, para ser professor. Um militar, ele não, ele não desfaz do que o professor diz.
É, eu estava aqui pensando, né? Eu peguei alguns pensamentos do Bolsonaro, eu queria até jogar para vocês aí, para ver com vocês.
Uma associação, são duas coisas contrárias.
Ele diz o seguinte: o Brasil precisa de uma contra-revolução curricular.
É porque ele está falando...
Não de mais ou menos escolas, a não ser que as novas escolas sejam militarizadas ou militares. Aí eu faço a pergunta, fecho a pergunta. Seria possível, Adilto e Kézia, fazer essa contra-revolução somente investindo na escola que nós já temos, inclusive na de vocês? Como é que vocês veem isso aí?
Eu vou falar um pouquinho aqui. Eu acho que essa distinção é importante, até porque a população, ela defende muito o colégio militar, porque ele tem uma estrutura diferente do projeto que foi apresentado pelo Bolsonaro. Então, inclusive aqui com o meu colega, eu acho que não tem... duras críticas, porque ele está apresentando sobre o colégio militar e o colégio da comandante gerido pela polícia, que é uma distinção dos bombeiros, na verdade, desculpa. E daí, inclusive, essas escolas, elas se fossem criadas, seriam uma forma também de educação. Mas o que eu venho trazer é sobre o projeto dessas militarizações, que é o que o Bolsonaro quer implementar aqui no Brasil. E quando a gente fala isso, a gente discute qual a escola que a gente quer. O primeiro ponto da militarização é a questão da restrição da democracia nas escolas. Por quê? Nós não teremos mais eleições diretas dos diretores. A gente vai ferir a LDB, que é a Lei 4.751 de 2002. Então, o Bolsonaro, ele não está propondo criar mais colégios militares. Ele quer que essa escola convencional que a gente tenha, seja administrada pelos militares. E, nesse sentido, ele fere uma lei, que é a Lei Básica sobre Educação. E aí, a gente tem vários pontos, inclusive, ele fala muito sobre Goiânia, né? Goiás, que é um estado que tem muitas escolas militarizadas, e que acho por isso que é importante fazer essa distinção. E aí eu estava dando uma olhada sobre isso, existe altos índices de violação às liberdades individuais das pessoas. Inclusive, o Ministério Público tem várias ações contra essas escolas militarizadas. Tem um caso aqui que eu falei que essas escolas sofrem, os estudantes sofrem diversos tipos de abuso, inclusive dos seus direitos. E nós entendemos aqui, como estudantes, que é imprescindível que a gente tenha uma educação libertadora. Eu sou da corrente aqui do Paulo Freire, e que a educação, ela liberta. E aí, eu não entendo, assim, como o nosso presidente pensa em fazer uma revolução colocando militares que, muitas vezes, não têm nenhum ensino pedagógico, não sabe tratar com as crianças ou com os adolescentes, para gerir. Inclusive, essa militarização, ela não vem acompanhada de mais investimentos. Ela só transfere, eu estou falando da militarização das escolas, não estou falando de criação de colégios militares. Essa criação, ela não vem acompanhada de investimento. Você só pega um diretor que era escolhido pela comunidade acadêmica, num processo democrático, e coloca um chefe da PM, um cara da... Entendeu? Então, eu não enxergo isso como um avanço para a nossa educação. Não enxergo que colocar um PM que vá gerir isso, que não transforme essa estrutura...
A propósito de gerência militar, eu gostaria de saber do professor, que é coordenador, se tem essa ingerência no Colégio da Polícia Militar do Ceará e Bombeiros sobre a parte pedagógica dentro dos colégios, que na prática o professor
queria
explicar
isso? Queria só dar uma adendo, porque assim... Ele vai falar muito sobre a questão do colégio militar, que é um pouco diferente.
Não, meu filho, eu quero saber só se o que é a ingerência do militar no ensino do colégio de bombeiros.
De antemão, te posso te afirmar que não há essa doutrinação militar. Certo? Até porque é uma das coisas que mais se preserva lá é a liberdade de cátedra. O professor tem a liberdade dele. Agora eu concordo com a Kézia quando ela fala assim, tipo, vai atacar a democracia das escolas do ponto de vista que ela é militarizada. Mas a gente entender, por exemplo, que a Prefeitura de Fortaleza não tem eleição para gestor. A Prefeitura de Fortaleza não é democrática. Você tem que verificar também que outras prefeituras por aí não são democráticas. Então, a gente tem que questionar isso também.
Adilto, e a tua opinião sobre essa questão da participação? Né? Aí, a tua opinião.
As escolas, as EPs, não tem eleição para diretor. Também. Então, não são democráticas também. Desculpa.
O comandante militar tem essa ingerência na parte de ensino?
Não, a parte de ensino não. Eu ratifico que o professor dos colégios militares do Bombeiro e PM, eu posso afirmar porque eu dei aula lá também, tem liberdade de cátedra. Ele tem liberdade de falar de 64.
O senhor poderia distinguir assim, dissertar sobre a função do coronel militar e a função do coordenador?
Administrativo. Coronel militar, ele tem função administrativa. A minha função é pedagógica. Eu tenho que seguir os planos da SEDUC.
É porque a diferença então, marcante,
está bem claro.
A
né?
diferença marcante, que é o que eu tento apresentar, é que na militarização não vai ter essa distinção. Assim, não teremos essa liberdade de cátedra. O cara que é colocado, né, pelo Bolsonaro, ele, não, ele vai assumir o papel pedagógico.
Filha, olha, o colégio militar, para a formação do militar, por exemplo, o colégio militar, quando tinha aqui em Fortaleza, que era a escola de cadete, é diferente, aí era formação militar. Então, quer dizer, você já ingressa ali para uma formação militar. A grande maioria ia para a carreira profissional militar. Mas aí o professor já disse que a minoria, a maioria segue, continua a vida civil, né?
Essa dúvida da Kézia, ela é uma dúvida muito comum das pessoas que realmente não estão vendo esse debate inicial ainda pelos olhares de uma imprensa panfletária, ou de um lado ou do outro. A gente tem que fazer uma leitura bem legal disso. As escolas militarizadas, elas têm a gestão militar, mas a coordenação pedagógica continua sob o olhar das SEDUCs estaduais.
É a distinção que eu estou falando.
Certo? Que é o caso de Goiás. Goiás eu tenho escolas que têm gestão militar, mas os professores são da SEDUC porque a Secretaria de Segurança não tem verba para contratar professor.
Mas lá quem administra a segurança administração, pública.
A administração da escola é feita por militar.
Inclusive as verbas
mas
são baixíssimas.
Quem está dentro da sala de aula é um professor civil.
Pronto, é nisso que eu quero falar. Lá em Goiás, a segurança pública, né? É que administra isso, inclusive por não ter uma secretaria com muito dinheiro e investimento, e eu defendo a educação, então por isso eu preciso pontuar isso, há um ônus na matrícula, muitas vezes, para o estudante, ferindo outro direito constitucional, que é o ensino gratuito. Então, estou aqui me colocando como uma pessoa que pensa um projeto de educação. Existem outros projetos complementares, como as escolas profissionalizantes, os institutos federais. Então, assim, nós estamos apresentando modelos de educação.
É justamente o que eu estou querendo pontuar aqui. Eu acho que tu já ensinaste em outras escolas convencionais daqui da SEDUC? Já,
até com o Elano. Elano já foi colega do Elano no...
Foi.
O Elano é o secretário da POC, né?
Na AGL, lá em Taitinga, trabalhei no Liceu de Messejana,
como é que
12 anos de colégio.
Como é que você vê, Adilto, essa mudança radical? Porque, pelo que a Kézia pontua e a gente vê também, essa escola militarizada seria muito pior, né? Muito pior no aspecto das liberdades do que o que nós temos hoje de tudo, né? Eu acho que até pior do que a escola.
Porque eu acho que o colégio militar, ele faz essa distinção.
Eu digo assim, lógico que não é a palavra da escola dos bombeiros, mas a tua palavra como professor, como é que você vê essa ingerência direta, né? Porque aí o cara, por exemplo, eu vejo vocês lá estudando, dando a liberdade para os meninos, né? Mas esse outro projeto, ele parece que vem engessando, né? Como é que você vê, assim, como professor?
Essa parte de engessar depende muito de quem vai estar na gestão. Uhum. Você vai ter escolas hoje profissionalizantes aqui em Fortaleza que são extremamente engessadas e outras que estão extremamente modernizadas, que é a cabeça do gestor. Eu tenho 40 e alguns anos, dos quais já 60% destinados dentro de sala de aula. Então, já tem um tempo...
Tem um tempo bom, né?
Bastante. Nessa questão, por exemplo, a questão, até gostei da pergunta da Kézia, acho que até a gente combinou, que ela está perguntando é o que eu queria dizer. Questão do dinheiro, certo?
Não é perguntando, tá? Eu estou afirmando, viu? Certas coisas.
Essa questão do dinheiro, o pagamento é opcional. Paga quem tem condição. Quem não tem condição, não paga. Hoje, nos 1.200 alunos que o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros tem, aproximadamente 600 a 700 pagam. Eu tenho um EJA à noite que é totalmente gratuito e sem seleção. Que até a próxima pergunta da Kézia é sobre a seleção. Então, é opcional. Eu tenho uma parte de serviço social na escola que o aluno paga se ele tiver condição. E a caixa escolar dos Corpos de Bombeiros é R$ 25,00, desde 1998. E esse dinheiro vai para a escola? Não, esse dinheiro vai para o Fundo Social, para o FDS. Ou seja, teve enchente em Fortaleza, o dinheiro está lá.
Está lá.
Certo. Teve um problema comprar colchão, vai desabrigado, está lá também esse dinheiro. E aí vem essa questão da ingerência agora para a tua pergunta. Essa ingerência, essa dificuldade de gestão, vai ser de acordo com quem está no poder. E aí fica muito complexo a gente criar uma norma, uma padronização. Hoje eu tenho uma gestão extremamente aberta, mas nem sempre foi assim. O Colégio Militar do Exército hoje tem uma gestão aberta, mas nem sempre foi assim.
Só foi mais fechado, né?
Porque depois depende muito do comandante que vai estar no local.
Uhum.
E como diretor civil também, eu tenho escolas que tem uma... Acho que a Kézia deve ter estudado já, em escolas que o diretor achou de bola. E outras que o diretor é o próprio Skinner dos Simpsons. Certo? Até a própria reitoria da UES. Nós somos vítimas de alguns reitores que complicados. Certo? Mas o que eu queria destacar mesmo com vocês hoje é que esse modelo de ensino, ele pode até chegar ao Ceará. E pode chegar ao Ceará pelas mãos de um governo do PT. Não é um governo de 17 bandeiras ou um governo de 13 bandeiras. É uma demanda. Uhum. Nós somos administrados, porque acho que o nosso governador é tão discreto, que nós somos administrados pelo governo do PT. Às vezes a gente esquece disso. Eu acho que a Luiziane e o Camilo são fantásticos, porque dentro do vendaval que aconteceu com a esquerda, ninguém fala uma linha sobre eles. Abraço a Luiziane, que foi minha colega de faculdade, diga-se de passagem. Mas ninguém fala uma linha sobre eles. Por quê? Houve alguma coisa, avanços na educação da Luiziane, avanço na educação do Camilo, tem alguma coisa. E os colégios militares devem chegar ao Ceará? Sim. Em Maracanaú, deve chegar um colégio administrado pela PM. Mas, dentro de um governo...
Tem projeto para Juazeiro do Norte?
Já tem o colégio da PM.
Já tem, né? Da PM, né?
Coronel Albaniza.
É.
Certo? Que é uma escola que, por sinal, está tendo excelentes resultados. Mas tu vai me dizer assim, a Kézia vai me perguntar já, o que é que conta, afinal de contas, para esses excelentes resultados? Eu te digo a seguinte coisa. Se o filho do deputado estudasse numa escola pública, o liceu funcionava na tua época, porque o filho do governador estava lá. O sobrinho do meu comandante-geral estuda no Colégio dos Bombeiros. Os filhos dos administradores do Colégio dos Bombeiros estudam lá.
Estudam
lá. E eles dão sangue por aquela escola. E aí está a diferença. E todos têm dinheiro para pagar uma escola privada. Mas no militarismo é a seguinte coisa, eu fui militar também, a seguinte coisa é o detalhe. Se o meu líder não faz, eu não tenho por que fazê-lo. Então, os filhos de quem comanda o Colégio dos Bombeiros estudam lá. E, aliás, tem que passar na prova para estudar lá. Porque se não passar na prova, não estuda, não.
Tá? É muito rigorosa essa seleção?
Infelizmente. Infelizmente, nós temos poucas vagas.
Nesse aspecto, que eu queria pontuar isso...
Disse que ela pergunta sobre
essa não, eu, na verdade, estou pontuando. É que não é uma educação mais inclusiva. É. O Colégio Militar, e nós não somos contra esse projeto. A gente tem um acúmulo sobre isso, mas a gente sabe que nós não vamos espalhar colégios militares por todos os espaços. O que vai acontecer é mais o sucateamento da educação, porque a gente vai colocar um gestor que não é preparado, que é um policial militar, que não tem, às vezes, muitas vezes, nenhum tato, e ele vai administrar uma escola normal.
Mas você não acha que a parte militar, ele já explicou, o militar é só a parte administrativa, o setor administrativo, não é o pedagógico.
é isso que eu estou tratando e trazendo como pauta dos estudantes. Nós não aceitamos esse tipo de escola. Nós, como estudantes, estou falando aqui em nome da União Nacional de Estudantes, não achamos uma...
Meu filho, você acha que a escola hoje, escola civil, está funcionando bem? Não há,
não. Mas eu não acho que colocar um militar no governo...
A violência...
E outra coisa, tem um outro ponto que eu não falei, é de que os índices não melhoram da violência, inclusive em Goiás, porque você falou, inclusive, que essa escola foi militarizada para resolver o problema de segurança. Tem diversos...
Mas eu não disse que resolveu.
Então a gente acha que também não é uma solução. É uma escola que ela não vai ser inclusiva. Existem várias pessoas, até pelo que você fala, nós temos uma prova de seleção. Nós, da União Nacional dos Estudantes, lutamos para a universalização do ensino. Todo mundo tem um ensino de qualidade, uma escola pública de qualidade, mais inclusiva. Inclusive, a UBS não pôde estar aqui porque estava em uma agenda e teria condições suficientes para falar mais sobre isso.
Viu, Kézia? Eu vejo, eu vou pegar o gancho aqui para dividir com a Ailton também, realmente, quando se faz o concurso, você valoriza e coloca os melhores lá dentro, né, Ailton? Tem essa questão, né? Porque o nível dos meninos...
Juridicamente é uma seleção, não é um concurso.
É uma seleção, né? Mas vamos lá, eu vou colocar só quem é bom. Né?
E aí,
eu vi um menino lá de quarta série,
inclusive,
resolvendo problema que eu não sei resolver, viu, no dia do concurso. A minha filha foi classificada lá, mas não entrou porque ficou entre os. Teria que ficar entre as 10. Ela não ficou. Ficou depois.
Mas, por exemplo,
de 10.
Quem faz essa seleção, né, muitas vezes não tem um ensino básico anterior para que possa participar e se classificar. Nós estamos falando de uma educação. É que ela se torna, de alguma forma, elitista. Não que só a elite estuda lá, mas que só tem acesso aos melhores. E nós, a União Nacional de Estudantes, queremos tanto a universalização do ensino público para todas as pessoas, até o acesso na universidade. Então, por isso que a gente não acha que esse é o melhor projeto e a melhor escola, não é a escola que nós queremos. Inclusive, um projeto que a gente defende é a criação do Instituto Federal. Mais institutos federais. Então, ao invés de militarizar as escolas, a gente entende e compreende que é muito melhor a criação de institutos federais, onde a pessoa também tem, além de ter o ensino pedagógico...
Tem uma seleção também, né?
Tem uma seleção, mas aí...
E só os melhores lá também, né?
A gente, mas de projeto pedagógico...
Tem a seleção...
De projeto pedagógico, ele é muito mais acessível e tem muito mais gente que entra lá, porque abarca muito mais gente do que a escola militar ou militarizada.
Infelizmente, o número de vagas que nós temos é diminuto. Por isso que nós temos que fazer uma seleção. Uhum. Mas, por incrível que pareça, a seleção ela é um método a ser feito. Por exemplo, o Colégio Militar de Brasília, dos Bombeiros, é uma escola, é uma PPP. Certo? É uma parceria privada que é caro e é sorteado. Certo? Eu acho que sorteio não é o caminho. Goiás são sorteados. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um concurso, eu tenho uma seleção para alunos do primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio. Por que é que eu tenho essa seleção? Porque eu não tenho vagas suficientes. E se eu disser a seguinte coisa, aparece aqui na Rádio Cidade, no programa aqui, Educação e Debate, Colégio Militar do Corpo de Bombeiros abre 10 vagas para o ensino médio, certo? E é ordem de chegada. As inscrições vão começar sexta-feira, semana que vem. Amanhã tem uma fila de uns 10 quilômetros lá na porta do colégio. Como é que eu faço isso? Como é que vai ser isso? Essa fila de pais pernoitando atrás de vagas. Kézia e eu não vivemos isso, porque, afinal de contas, nós temos quase a mesma idade.
Quase.
Mas os senhores viveram um período onde a educação, o pai tinha que dormir na fila para ganhar a vaga do aluno. Hoje, um colega meu, o Eliseu, que é o gestor do César Carlos, ele tem isso, ele abre a quadra na noite anterior para os pais dormirem lá para ter vaga. Certo? Aí o Eliseu brinca comigo porque eu não faço seleção. É, cara, porque a natureza da tua escola é diferente da minha. A EP faz seleção. O Instituto Federal faz seleção. Eu fui aluno do Instituto Federal. O Instituto Federal não, né? Escola técnica. Mas tem que ter, porque não há se a gente tivesse demanda para todo mundo, seria perfeito.
O Liceu do Ceará antigamente fazia seleção, a Escola Industrial de Fortaleza, que hoje é aquela da 13 de maio, na década de 50,
é
a Escola Industrial de Fortaleza, Federal, né? Escola Industrial, eu fiz para a seleção, para a escola industrial. Eu passei 2 anos de lá, saí para o liceu, e para entrar no liceu de lá, tinha que submeter uma seleção.
Tem.
Viu? Agora, bom seria se os gestores públicos, fizessem investimento na alfabetização, no início da educação básica. Aí sim, que é grandes investimentos na educação, né? Mas a partir da alfabetização.
Uhum. Adilto, é como professor, novamente, né? E com a experiência que você tem da escola lá dos bombeiros, você vê essa rede crescendo? Vamos supor que eles passassem a dizer assim, a partir de agora nós vamos ter tantas escolas, você acha que isso...
Eu viria isso com muito medo, porque quando o Lúcio Alcântara assumiu, ele revitalizou os liceus, e os liceus eram um folder da educação do Estado.
E de repente, de hora para outra...
Lúcio Alcântara saiu, morreu. Depois veio os Ferreira Gomes, no caso do CIT, que fez um bom trabalho também à frente da educação, até essa aproximação também com o sindicato, a PEOC, e o CID desenvolveu as profissionalizantes.
E hoje a gente já sabe que a ideia já não é...
E aí a gente tem um receio. E hoje o Camilo tem as ETIs, as escolas de tempo integral. Então, cada política de governo tem o seu modelo. E eu fico muito assustado com isso, porque eu vejo o que é que fica. O liceu é uma escola muito cara. Então, para manter uma escola como o liceu é difícil. Uma profissionalizante é muito cara. Uma ETI é muito cara. Para ficar, digamos, não, isso aqui é legado do outro governo, eu não quero olhar. É difícil.
Uma continuidade, né? Não é projeto de Estado, né?
E aí, quando a gente pensa em militarização das escolas, eu tenho receio disso. Eu tenho receio de que isso seja um modelo que vá, digamos, surgir.
Mas esse projeto está ocorrendo já na prática?
Ele está pautando como
tá
projeto.
Está pautando, já tem comercial na televisão dos municípios fazerem opção
fazer.
Por isso.
Está pautando. Tá pautando.
Para dentro das escolas.
E, se eu não me engano, hoje já houve a lançamento de uma nova, né? Que vai chegar
tanto
uma nova.
Ele lançou o Futurice para dentro da universidade, quanto a militarização das escolas. E aqui nós também temos a doutora Silvana e o André Fernandes, que defendem essa pauta e que, inclusive, nos debates são horríveis, porque não tem noção do que é a militarização das escolas.
Tem esse detalhe, né, também?
Também teve uma audiência pública há 15 dias atrás, e eu senti falta, muito, a falta mesmo, da SEDUC e do Sindicato APEOC nessa discussão, nessa audiência pública que teve, certo? Sobre a militarização das escolas, e nós percebemos que o parlamento não sabe ainda o que é isso. A sociedade não sabe o que é isso, certo?
Porque eles estão colocando, só para não interromper, eles estão colocando a escola militar, o colégio militar, como se fosse a militarização das escolas. E a população em geral gosta do colégio militar, dos bombeiros, porque tem ótimos índices de desenvolvimento e tal.
Então, mas gosta de bombeiro também,
é
isso, né?
Mas eles estão pegando essa pauta e colocando uma, tipo, cortina de fumaça. Nós estamos aqui apresentando isso, mas, na verdade, não é isso. Não é a criação de mais colégios militares, não é a criação disso. É militarizar as escolas que a gente tem, colocar um militar para gerir tanto o pedagógico quanto à administração da escola.
Só complementando a coisa que foi dita, há uma preocupação com o tipo de militar que ocupa essas cadeiras. Primeiro, não existe oficial superior que não seja graduado. Ele tem que ser graduado, ele tem que passar pela universidade, ser pós-graduado. Hoje, o meu diretor, ele é professor de matemática. O diretor da PM, o Coronel Vitor, ele também tem formação de professor, tem pós-graduação na área de educação. Há uma preocupação dos comandos em colocar militares com afinidade. Se eu botar um militar de carreira, um militar operacional, que a gente chama, ele vai conseguir ficar sentado numa cadeira de colégio. Certo? Nós
temos... Ele não tem formação para isso, né?
Ele não tem formação para isso. Ele não vai ficar.
O primeiro que eu vi fazendo essa dupla coisa, né, de ser militar e, ao mesmo tempo, professor, foi o professor Danúbio, que trabalhou comigo no Otávio de Farias. Tenente Danúbio, né? Manda um abraço para ele. Gente boa demais. O Danúbio dizia, ele disse, Marcos, eu gosto muito da escola lá dos bombeiros. E ele era muito sincero, porque lá eu consigo dar aula sem me estressar, como eu me estresso por aqui, né? E olha que o Danúbio era um professor bonachão, daqueles...
E bem bonachão.
Gente boa, né? Aquele cara bom. E eu, às vezes, até dizia para ele, Dadô, tu não tem aquele perfil do cara carrasco, durão, aquela coisa que a gente imagina do militar, né? E ele, não, cara, as pessoas têm uma visão totalmente diferente da gente, né? Quando a gente pode desenvolver um trabalho de educador e, simultaneamente, ser um profissional, um combatente do fogo também, né? Como ele é, né? E aí eu fico imaginando, viu, Adilto, eu concordo contigo, se esse projeto vai, né, a duras penas e depois se transforma num nada, né? Como muita coisa aí que se faz
o
e vai,
que
vai,
eu tenho
vai,
é que
vai,
esse projeto vai. Vá para frente, né? De verdade.
E ainda acabe no nada e acabe... É, porque uma coisa eu pontuo aqui, e aí eu vou dar minha opinião agora pela primeira vez. Eu sou contra essa coisa de cessar o estudo da sociologia, da história e tudo mais. E eu fico até feliz quando você diz que lá vocês têm essa liberdade, né?
Posso apontar só uma coisa na tua fala? Nós fomos à final da ONHB, Olimpíada Nacional de História do Brasil. 54 mil alunos inscritos, 300 alunos na final. Todos os colégios militares saíram, menos os dois cearenses. E nós fomos aplaudidos de pé pelo ginásio da USP. Deram até parabéns não só aos nossos comandos, mas como ao nosso governador. Então, tu imagina, 300 escolas, e aí escolas de todos os âmbitos, e duas, e o quê? 9 milicos lá fardados, no seio da USP, certo? E ainda bem que nossos alunos não foram hostilizados, nossos alunos não foram... Estavam com medo disso, de alguns radicais, existem radicais em todos os lados, infelizmente... Mas
os caras mostraram o valor que eles têm, né? Também. Sim. Vocês iam levando um valor.
Os dois colégios, é o Colégio Militar, da Bombeiros PM, e o da PM do Ceará.
E até uma professora da USP lá, quando descobriu quanto eu ganho, que é parecido com o do doutor aí que o senhor falou, ela disse que ia fazer concurso aqui para o estado do Ceará, porque lá em São Paulo.
Hoje o Sindicato Apeoc despertou nacionalmente esse desejo profissional de fazer concurso para o magistério da educação básica no estado do Ceará, em decorrência da carreira funcional e do salário. E uma conquista temos... que a gente tem que tirar o chapéu, como dizia o apresentador de televisão, para o Sindicato Apeoc, né?
Nós temos que continuar pensando na melhoria da educação.
Militar, exatamente, civil, eu acho que é isso técnica, sim, que é o propósito.
Eu acho que é a preocupação da união dos estudantes, é a preocupação do sindicato e a preocupação dos professores.
É pressionar, despertar o gestor público para investimento na educação. Porque aí sim, aí o exame de ingresso nos colégios militares, bombeiros e militares, se o aluno é preparado desde a educação básica, com ensino de qualidade, não tem essa grande dificuldade para o ingresso, né?
Verdade. E, infelizmente, o nosso programa chega aos finalmente para você participar.
Quem está ouvindo a gente agora é o José Albano, doutor Iraguaçu Teixeira, Iraguaçu Filho também. E o nosso amigo Antoniel Fiuza, viu? Mandando abraço para você, Helder, lá de Vaze Alegre, junto com a Dialeda e o Mirim. Quer mandar um abraço para alguém, Helder, também, que não está escutando você?
Cara, se eu queria mandar um abraço é para os meus 1.200 estudantes, os meus comandantes, porque senão eu sou preso. Brincadeira, não tem isso, tá? E para a turma que está na luta. Dá um abraço muito grande para a turma que está na luta, a turma que está insistindo, porque insistir é difícil, certo? E vamos continuar. Vamos continuar por melhorias, vamos continuar por coisas melhores.
Zé Albano também ouvindo a gente, dona.
Queria agradecer pelo convite aqui, queria dar um abraço para os 100 mil estudantes que estavam nas lutas nos dias 30 e dias 30, dias 15, três tsunamis da educação, mais de 100 mil estudantes que querem uma educação de qualidade, uma educação mais inclusiva, uma universidade em que as pessoas se formem e tenham um futuro. Então eu queria agradecer a todo mundo o convite, estarei sempre aqui, que for convidado aqui para debater qualquer tema sobre educação.
Parabéns, jovem estudante, né? Eu acho que é muito lindo esse entusiasmo que tem a juventude.
Todos nós,
né?
Passamos por isso, né?
Parabéns, viu? Parabéns.
Então, a gente vai ficando por aqui. Um excelente sábado a todos vocês. A gente se encontra na próxima semana aqui. Grande abraço. Professor é um esteio no progresso do